Glória a Jesus, como é maravilhoso. No momento de adoração, no momento de louvor, coisas acontecem no nosso interior. Todo tipo de sujeira que o mundo joga sobre nós é lavado por um momento de adoração como esse. Amém? Quando nós cantamos quão grande é o nosso Deus, e a gente continua cantando, e todos saberão quão grande é o meu Deus, parece que é um revanchismo. Aí tá vendo? E vai ver quanto Deus é grande na minha vida. Não. As pessoas vão conhecer Jesus e vão saber o quanto Ele é grande. O quanto Ele é grande para tirá-los do lamaçal do pecado. O quanto Ele é grande para trazer vida e vida e abundância na vida deles. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Que possamos estar juntos, te adorando até aquele grande dia que está próximo. Falamos muito sobre isso porque o nosso coração anseia. E o nosso coração declara: Maranata, Maranata, Maranata. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Te adoramos, Pai, te exaltamos. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, usa-me como tu quiseres. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a vida das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Obrigado pela presença de você, a presença dos pastores. E a nossa igreja, e a minha pastora está aqui, a pastora de vocês está aqui, a pastora Ozaide. Hoje, passei a tarde conversando um pouquinho com ela e lembrando do que Deus fez. Quão grande é nosso Deus. Pastora Ozaide, pastor Ciro, para quem não sabe, chegar em Limeira, na igreja da Duque de Caxias, poucas pessoas, a maioria não aceitando aquele novo casal. E a expectativa dos meus pais era encher aquela igreja que cabia 200 pessoas, mas assim, gente no corredor, em pé, encostado na parede, nos corredores laterais, do lado de fora da igreja. Eu assisti muitos cultos no vitrô. Quem assistiu o culto no vitrô? Não, seu povo. A expectativa era de encher aquela igreja. Olha o que Deus fez. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. E nós vivemos hoje em dias de ansiedade. Quem não é ansioso aqui, levante a mão. Todo mundo é ansioso. Pastor, não pode. Quem é de Deus não tem ansiedade. Todos nós temos um nível de ansiedade, irmãos. Só não tem ansiedade a minha filha, tem 15 dias de idade. A ansiedade dela é só mamar. Ela chora e mama bastante. Glória a Deus. Então hoje nós vivemos um nível de ansiedade muito grande. Não tem as pessoas, irmãos, tem momentos que eu e você, nosso coração dá aquele aperto, aquela preocupação. E hoje nós vamos meditar sobre isso, porque nós temos ferramentas que o Senhor nos deu para vencer todo tipo de ansiedade, amém? E você vai meditar, hoje eu vou meditar, porque são coisas cruciais. Tem coisas que a gente aprende, uma bênção, tudo, mas são coisas. Nós temos que meditar em coisas que nos trazem força, entendimento, para vencer os momentos de ansiedade. O nível de ansiedade hoje do ser humano é altíssimo, porque é muita informação o tempo todo, muitos acontecimentos. Quantas guerras vocês acham que estão acontecendo hoje em dia? Tem gente que não entende um pouco de geopolítica, mas se você vê, são muitas guerras. Muitas determinações estão falando de novo de uma pandemia. A gente fica. Eu escutei umas notícias e me fiquei bem ansioso. Eu falei: Senhor, eu não quero ficar ansioso assim. Eu quero descansar em Ti, eu quero ter a paz que excede todo entendimento sobre a minha vida. Eu não quero ficar frustrado pensando o que farei. Não. Existe um Deus que cuida de mim e de você de verdade. Não é um discurso, é no dia a dia, vencendo as ansiedades. Muita gente tem preocupação em várias áreas. Mas o nosso Deus, Ele é específico em cuidar de mim e de você no momento de ansiedade. Tem gente que está muito ansioso aqui. Tem gente que vai enfrentar uma semana. Eu tenho umas dificuldades que só Ele sabe, só a família sabe. E passam muitas coisas na nossa cabeça. Para você ter uma ideia, hoje as crianças de hoje, isso é um estudo. Hoje em dia são tão ansiosas quanto os adultos que precisavam de psiquiatra na década de 50. Muita informação, muita ansiedade. Crianças de 10 anos estafadas, totalmente exaustas de uma vivência que era para ser um momento de brincar, de viver um momento tão lindo da vida. Ansiedade, uma das traduções de ansiedade é estrangulamento. Quando eu e você estamos ansiosos, é aquela coisa que vem, parece, e agora? O que vai ser? Quais as soluções que eu tenho? Para onde eu corro? E a ansiedade é uma voz da incredulidade. Nós temos que entender, não é repreensão. Eu fico ansioso. Mas é o momento que a voz da incredulidade está suplantando a voz da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Hoje o número de doenças que as pessoas somatizam no seu físico por causa da ansiedade é muito grande. Hoje um dos maiores problemas da humanidade é a ansiedade. E teve um pastor, e dizem que o número de pessoas que morreram de Covid, a maioria, eles dão uma estatística, mas não... Uma estatística lá de uma universidade, Hopkins, que as pessoas que morreram de Covid não foi só pela doença, mas foi pela ansiedade. O médico chega e diz para você: seu pulmão está com 75% de comprometimento. A maioria das pessoas que iam para o hospital não voltavam, morriam. Eu fiquei com o pulmão com 35% de comprometido. E a ansiedade bateu. O que vai ser da minha família? Como que minha mãe vai reagir? Da minha filha, das minhas filhas, da minha esposa? Na época eu era solteiro. Ansiedade. E tem um pastor que ele sofreu Covid e foi para o médico. Chegou no hospital, a moça mediu ele, viu os exames, falou: senta aqui na cadeira de rodas. Ele falou: não vou sentar, eu posso andar. Senta aqui e cala a boca, você está morrendo, você não aguenta chegar lá. Estava com 75% do seu pulmão comprometido. Mas ele falou assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Ó, a segurança. A ansiedade, ele suplantou a ansiedade agindo com fé. Se for para mim partir, o que eu vivi está bom. Obrigado. E eu vou fazer tudo o que me mandarem aqui no hospital. Tudo que me der para comer, eu vou comer. Vou fazer tudo. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então todo o sentimento. Eu lembro que quando meu pai estava passando dificuldades, ele chorava muito, mas chorava de soluçar. E a preocupação dele era minha mãe. Como que vai ficar o Zaide? Porque minha mãe sentiu muito, sente até hoje. Mas Deus cuida, Deus deu estrutura. A pastora Zaide está aí, amém, firme com 90 anos. Então, no momento de adversidade, de ansiedade, nós temos que colocar umas ferramentas em ação. Não adianta se desesperar, gritar, arrancar os cabelos, se autofragelar. E esse homem tinha tudo para morrer, mas Deus foi cuidando dele. Então ele deu como exemplo que no momento de ansiedade, nós temos que ir para onde? Temos que ir para Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você fala, isso aqui é uma repreensão. Então, o cristão nunca pode andar ansioso. Não, ele está falando andar. Você sempre andar. Andar é um momento, é um movimento de sempre estar ansioso. Não. Tem uns momentos de ansiedade que a gente recebe uma notícia. Mas nós temos algo que Deus preparou para mim e para você, para que nós venhamos a vencer a ansiedade. Jesus foi específico com isso. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quem que cuida de você? Quem que está no controle da sua vida? Tinha um menino de uns 11 anos. E ele estava no avião, uma história talvez você já conheça. E esse avião teve uma turbulência. Turbulência, para quem não sabe, é um caos que acontece no avião. Você que provavelmente não viajou de avião ainda. O avião está voando, daqui a pouco perde o teto. E cai. Daqui a pouco levanta de novo. Eu já passei uma turbulência pesada assim. Começa a cair as malas, as máscaras caem, e aquele desespero, o povo começa a gritar. É esse nível de turbulência. E no avião eles estavam vivendo esse momento, e todo mundo desesperado, mas eventualmente olhava para o menino tranquilo. E não tinha nenhuma reação. E as pessoas falavam: puxa, mas por que esse menino não reage? E uma senhora pensou assim, mas eu acho que esse menino viaja muito de avião, porque ele está entendendo, viu? Você está acostumado com turbulência, você não está reagindo, nada. Explica para nós, você deve ter muitos voos, essa turbulência é normal? Eu falei, não sei. Mas você não sabe? Não, não sei. Por quê? Não, porque é a primeira vez que eu viajo de avião. Eu falei, mas você não está com medo? Eu falei, não estou com medo. Mas por que você não está com medo? Porque o piloto é meu pai. O piloto da sua vida é o Pai Celestial. Passamos por turbulência, passamos por momentos de ansiedade num nível muito alto. Então a gente tem que, mesmo com as circunstâncias, colocar algo que a palavra de Deus me ensina e te ensina. Filipenses 4, como eu disse, a partir do versículo 10, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, por qualquer tipo, seja doença, seja problema financeiro, seja relacionamento, nenhuma. Antes, o que eu tenho que fazer? Antes, ao invés de você ficar ansioso, ao invés de eu ficar ansioso, como que vai ser a igreja, como que vai ser a saúde da minha mãe, preocupo, das minhas filhas. Por quê? Porque nós queremos estar no controle de tudo, sempre. E você e eu não temos o controle, mas Deus tem o controle da nossa vida. Por mais que você esperneie, você faça, tem todo tipo de plano de saúde, Deus que está no controle. Então ele diz que antes de tudo, o que é que eu faço? Então estou ansioso, veio a situação, ao invés de eu me desesperar, antes de tudo eu tenho que fazer pedidos conhecidos a Deus. Senhor, eu estou ansioso, porque eu estou preocupado, porque eu teve um diagnóstico da minha filha e parece que o negócio é grave. O que eu faço? Senhor, o Senhor me deu a minha filha. Estou dando um exemplo. O Senhor me proporcionou tal bênção, mas o Senhor sabe, estou colocando diante de ti, estou fazendo o Senhor conhecedor das minhas dificuldades. Ai, mas eu só me desespero. O ato é esse. A ação é essa. Coloque seus joelhos, dobre seus joelhos, ou mesmo em pé, qualquer lugar. Senhor, o Senhor sabe. Preciso de que uma janela dos céus abra essa semana, porque é crucial para mim. O Senhor está ouvindo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, fazer nossos pedidos conhecidos diante de Deus, através do quê? Através da oração e também da súplica. Suplicar: Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. E com ações de graças, então é tudo num sincronismo. Primeiro você coloca seus pedidos diante de Deus com orações conhecidas, para que Deus sabe, mas Deus sabe tudo, Deus sabe, mas Deus está falando que nós devemos ser específicos, para nós sabermos que Deus vai atuar especificamente naquela necessidade nossa. Coloque seus pedidos em oração e súplicas, e depois já imediatamente com ação de graças. Tinha um pastor que tinha uma filhinha de 2 meses, e a esposa dele tropeçou e caiu com a criança no chão. Foi um acidente. Ela se machucou, mas a criança bateu com a cabeça no chão. E eles foram desesperados para o hospital, preocupados porque a criança estava com algumas reações, e ela teve a pior reação que tem, que é vomitar. A pessoa que bate a cabeça e vomita é grave. E aqueles pais se culpando e sentindo todo o peso da responsabilidade, ele fala: puxa, foi um erro meu. O pai se culpando porque tinha que estar naquele lugar, a mãe se culpando porque, muito mais, porque caiu com a criança. E eles meditaram nesse texto e começaram a dar ação de graça. Senhor, te agradeço pela cura da minha filha. Você tem fé suficiente para fazer isso no momento da tempestade, querido? E começaram a agradecer a Deus pela filha deles, pelo livramento. Tocaram a situação primeiro para Deus, mas já começaram a agradecer. É loucura para os homens. Isso é um ato de fé. Como que eu vou agradecer a Deus? Porque eu estou no meio da tempestade. É um ato de fé. Eu já vivi isso. Você já viveu isso? No momento da adversidade, você começa a agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida. Mas nada está indicando que a vitória chegou. Nada está demonstrando que você vai ter saída. Geazi olhou o exército e falou: não temos saída. Eliseu falou: viu, o Senhor abre os olhos desse menino para ele ver. Os vigias que foram lá ver a terra prometida, 10 não entenderam, porque a visão estava comprometida. Eu e você, para vencermos as dificuldades de 2024, comece a dar ações de graça no momento da adversidade. E o que acontece a partir disso? Então eu faço isso, o que, que Deus promete para mim a partir do momento que eu oro? Faço conhecidas as minhas orações, os meus pedidos com súplica e com ações de graça. E qual o processo que vem? E a paz de Deus, a partir do momento que eu faço assim, a paz de Deus, que excede, que está acima de qualquer compreensão, porque quem não entende das coisas espirituais fala, não vou agir dessa forma, não sou maluco. Mas Deus fala que quando nós agimos assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, guardar como uma sentinela, todo tipo de pensamento de derrota, de frustração, de desejo de parar de viver, é como uma sentinela, são bloqueadas. Olha só, você pode imaginar que é desse jeito? Vai guardar. A paz que excede todo entendimento vai guardar o quê? Os vossos corações, os sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, porque a nossa cabeça fica um turbilhão, mas Deus vai guardar seus pensamentos. Ação de graças no momento de ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No momento de adversidade, no momento de ansiedade, todos nós passamos, irmãos, e tem gente que chega no nível crítico e é a síndrome do pânico. Ansiedade tão grande que ele não sai do quarto dele, não consegue. Tem pessoas que passam meses com a mesma roupa, toma banho de vez em quando, uma tristeza, um olhar olhando para o nada, e a ansiedade tomando conta, porque ela quer ter controle. Não existe controle, nós não conseguimos. Quem controla todas as coisas é o nosso Deus. Então a gente tem que lançar sobre quem? Sobre Ele. Todas as nossas ansiedades. Você vem ansioso aqui nessa noite? Você está preocupado com alguma coisa? Quando nós adoramos a Deus, coloca diante dEle, eu te exalto, Pai. E eu coloco diante de Ti todas as minhas ansiedades. Porque o Senhor tem cuidado de mim. E agora eu vou parar de pensar nesses problemas e só vou pensar em te adorar, em te exaltar e dizer que tu és santo, tu és santo, tu és santo. Eu já fiz tudo que o Senhor me ensinou, já coloquei diante de ti as minhas petições que foram conhecidas, foram colocadas para ti, explanadas a ti, e eu já clamei com súplicas e já fiz, e agora estou te agradecendo, te adorando. Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Problemas na família, quão grande é meu Deus. Está na sala de hospital esperando o que o médico vai vir falar sobre você ou sobre um amado da sua família. Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Quantas vezes já vivemos isso? E Jesus especificamente explicou, porque a ansiedade é um mal muito grande desde aquela época. E Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, pois vos digo, não fiqueis ansiosos. Jesus tem autoridade para falar para mim e para você, não precisa ficar ansioso. Mas como não? Não fica. Olha a situação, pastor Ciro, vou explicar para você, não está entendendo o que está acontecendo comigo. Eu tenho particularidades, você também tem. Mas Jesus está me ensinando, te ensinando, não fiqueis ansiosos. Ao quê? Quanto à vossa vida, as preocupações. Pastor, mas se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu ia ser uma pessoa tão calma. Ilusão sua. O rico tem dois problemas, sabia? Ele fica preocupado em ganhar dinheiro e fica desesperado em perder dinheiro, e a vida dele é só isso aí. E tem tanta gente simples que trabalha e chega em casa cansado, sujo, toma um banho, come um feijão com arroz, um zoião e um bifão gostoso e dorme uma noite tranquila. Mas tem muita gente que tem milhões e não dorme, porque ele está pensando em tudo que depende para que as finanças dele continuem, porque ele está cheio de compromisso. Então não é o dinheiro. Não se preocupe com a vida. O que vai ser de mim? Você lembra o que Deus já fez na sua vida? De onde Deus te tirou? O que Ele fez para você já? Eu lembro. Aí a gente analisa, puxa, eu tinha uma ideia e tinha tantas preocupações e Deus supriu tantas necessidades minhas. Quanto livramento, você já lembrou de quanto Deus já te livrou? Você passou por uma pandemia mundial e Deus te deu vida. Eu passei por momentos tão difíceis, irmãos. Foram 17 dias terríveis. Terríveis. Eu agradeço, até agradeço os irmãos da mídia que me ajudaram. O Breno, estou falando aqui, mas ele me ajuda aqui também. O Daniel, porque não tinha ninguém para cuidar de mim. A pessoa que cuidava de mim me abandonou. De repente, deixa para lá. Então, eu fiquei sozinho. E teve uns irmãos, a Silmara e o André também, iam todo dia lá na minha casa. Mas foi um momento tão negro, irmão, uma noite tão grande, uma dificuldade. Todo mundo doente, não tinha ninguém para atender. Minha mãe nem sabia que eu tinha Covid, nem minha filha. 17 dias dormindo de bruços, tentando respirar, uma dificuldade para chegar no banheiro. Que coisa, eu cheguei a partir, mas Deus me guardou, Deus me sustentou, porque tinha um projeto na minha vida. A ansiedade era grande, mas Deus ouviu as minhas orações. Então não se preocupe pelo que haver com a sua vida. Como que eu vou fazer para me alimentar? Jesus está explicando, não se preocupeis pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? Completai, contemplai as aves do céu, pois não semeiam nem colhem. Olha para o passarinho. Já viu o passarinho preocupado? Chega de manhã e já começa a cantar já. Porque ele sabe que o Deus cuida dele. Contemplai as aves dos céus, pois não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Você vale muito mais. Ora, qual de vós, por ansioso que esteja? Isso aí a gente tem que meditar. Ai, mas como que eu vou ficar tranquilo? Eu tenho que ficar ansioso. Não adianta nada. Jesus está explicando que essa ansiedade, esse desespero, só vai dar uma úlcera no seu estômago, só vai somatizar em você. Então Jesus está falando, viu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Quer dizer, o que você vai ganhar? Você vai ganhar um côvado, era uma medida do cotovelo até a ponta da mão. Não vai acrescentar nada. Pode se desesperar. O que nós vamos ter de recompensa? A ação que nós aprendemos é aquilo que Paulo nos ensinou. Então Jesus continua dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Porquanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que eu vou comer? Estão dizendo que pode acabar a energia, irmãos. Eu estava pensando em comprar uma lanterna, um rádio, umas comidas enlatadas, macarrão, arroz, molho de tomate. Por quê? Você sabe que se tiver uma crise de energia, o abastecimento, ele entra em colapso. Imagine você, as primeiras 24 horas sem energia. Sua geladeira ainda tem uma comidinha lá que está geladinha, né? O segundo dia já começa a desgringolar. O terceiro dia, desespero. Porque as pessoas, imagine, irmãos, o que pode acontecer. Estou falando tão de quão volátil nós somos. Depois do terceiro dia, as pessoas vão estar invadindo as casas, por quê? Para pegar alimento. Aí você vai no seu carro, só tem meio tanque. Vou tentar fugir daqui, pegar as vias. Eu até comentei sobre isso. Vai ser um caos, porque não tem posto de gasolina. Ah, mas o supermercado tem gerador, mas também não vai ter energia na bomba. Então uma série de coisas. E eu comecei a pensar, fui comprar um gerador. Eu tenho uma bebê pequena. O estado de São Paulo já ficou 52 horas sem energia. Então nós sabemos que existem homens malignos, pessoas que querem destruir, querem matar. É 24 horas pensando e se reunindo, e como como diminuir a população, como matar as pessoas. Então eu tenho que colocar em prática isso para mim. Não se preocupe com comida. Não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque quem que faz isso? Quem faz esse tipo de coisa de desespero são os gentios, as pessoas que não têm Jesus. É que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe de que precisais de tudo isso. O Senhor Deus, nosso sabe de toda a sua necessidade. Tem necessidades, pastor Cid. Tem necessidade de casar. Será que eu vou participar só de um casamento? Só casamento com um cordeiro? Não, você vai casar. Mas são necessidades, são ansiedades que nós temos, que nós temos que entender que Deus está cuidando de tudo. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Temos que lembrar de tudo que Deus já nos fez na nossa vida, as maravilhas que Ele fez. Então o que eu falo para você, não entra nessa de ficar ansioso, não entra nessa. Perder noite de sono, se desesperar. Momentos que você se revolta porque você fala, não aguento mais tanta notícia ruim, meu Deus do céu, que mundo é esse? Que ser humano idiotizado e louco, que mundo que nos espera? Aliás, falando disso, as pessoas, não sei se você tem visto quantos bunkers estão fazendo, difícil, mano. Na igreja a gente tem que vir prestar atenção no culto, irmãos. Depois você conversa, atrapalha o pregador. Quantas pessoas, tantos, os milionários estão construindo bunkers, irmãos. O que é bunkers, pastor Cida? Um buraco na terra. Custa, em média, 10 milhões de dólares para você fazer. Todo tipo de energia, água. Comprando ilhas. Por quê? Porque eles querem ficar na ilha, porque na ilha você fica mais seguro. E eu pergunto, será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Por que eles estão investindo tanto em bunker? Ficar debaixo da terra? A palavra de Deus fala que os homens iam se proteger e se guardar no meio das montanhas. Mas mesmo assim não tem saída. A saída é só em Jesus. Agora você imagina, eu fazer um bunker, vou ficar um ano preso aqui, daqui a um ano eu saio. Radiação, chuva ácida, o sol não planta, a água totalmente comprometida. Irmão, olha a expectativa do homem. Eu tenho uma expectativa de estar com Jesus na glória. A expectativa real de andar em ruas de ouro. Isso aí é um paliativo, a gente não tem dimensão do que nos aguarda. Por que ficar ansioso? Deus te guarda e no momento certo você vai estar com Ele. Seja pela morte ou seja pelo arrebatamento, amém? Não precisa ficar ansioso. Paulo diz que é muito mais proveitoso nós estarmos com Ele do que estar aqui na terra. Só que nós temos raízes. Eu preciso sobreviver, preciso manter a minha vida. Se acalma. Lança sobre Ele. Se Deus tem um propósito de você ficar aqui, você vai ficar. Mas se você partir, no mesmo instante você vai estar já vivendo as bênçãos de Deus que a gente nem imagina, amém? Então aplaca o seu coração, calma, fique em paz. Continua servindo a Jesus. Nós temos uma esperança viva, o mundo não tem. Quem quer fazer bunker aqui? Pega tudo que você tem de dinheiro, faz um buraquinho na terra, entra, fica esperando lá. Não. Existem promessas. E tudo está se cumprindo, irmãos. Como a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos vivendo momentos, dias tão perigosos. É tudo que o mundo nos oferece, esse clima de ansiedade total. Mas eu descanso em Deus. Quando você estiver desesperado, coloque um louvor no seu carro. O que você tem ouvido? Ah, pastor, só ouço notícia de política. Está na expectativa de política ainda, de homens? Ah, pastor, eu penso, fico ouvindo história de bandido, os caras assaltando, um carro anda na rua, para as motos do lado, atira, mata, não sei o que, matou quem, cortou a cabeça. Isso é lixo. Por que você e eu tenho feito isso? Coloque louvores e adoração a Deus. Deus está cuidando de você. Pense nas promessas que Ele tem feito para você. Quantas bênçãos você já recebeu dEle. Amém? Ansiedade não. Adoração sim. Confiança sim. Fé, esperança verdadeira nele sim. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida do seu físico, Deus cuida dos seus passos, aonde quer que você for, é o grande Deus que cuida de você, não é qualquer um, Ele está no controle de tudo, no controle de tudo da sua vida, Ele que gerou vida em você, Ele que te proporcionou tudo, então você confia só nele. Lançando sobre outras coisas, sobre outros lugares a minha ansiedade, não, lançando sobre Ele. Senhor, meu coração está abalado, Senhor, eu estou muito preocupado, mas eu confio em Ti, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu Te agradeço com ações de graça, lembrando de tudo que o Senhor já fez por mim. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, estrela da manhã, raiz de Davi, rosa de Saron. Oh, o Senhor é tudo, magnânimo, poderoso, sentado sobre um trono, e um dia eu vou te ver face a face. O meu corpo hoje físico não tem estrutura para aguentar, mas um dia eu vou ter um corpo glorificado para falar contigo, e nunca mais vou ter nenhum tipo de ansiedade. Nós não vamos nem lembrar de nada dessa terra aqui, irmãos, que vai ser muito maravilhoso. Vale a pena servir a Jesus? Ou vale a pena ser como o mundo, andando ansioso para lá e para cá, preocupado, o que é que eu faço? Para, pensa e comece a adorar a Deus. Faz o que a palavra de Deus te ensinou. Vai usar dessa tática aí? Ah, porque é uma brigaiada em casa, não sei o quê, porque eu não aguento mais, estou ansioso, não aguento mais. Isso aí não resolve. Que resolve momentos de adoração como esse, na sua casa. Coloque um louvor na sua casa, no momento de comer. Você vai ver como vai se transformar. Você tem procurado em tantos lugares e você não encontra nada. Cada vez mais você está mais vazio. O ser humano fica buscando coisa, a gente vê prostituição, depois vai para as drogas. E até chegar no nível de total desânimo e desistência da vida. Mas quando nós agimos dessa forma, a nossa fé se acrescenta cada vez mais. E você vai tendo vitórias. Deus vai te dando vitória. Você vai lembrando: uxa, olha, Deus esteve comigo. Por que eu estou ansioso? Aquela vez era tão difícil, mas Deus cuidou de mim. Deus respondeu as minhas orações. Eu estava muito mais. Se Deus agiu daquela maneira, naquela época, de tanta dificuldade, por que Ele não vai agir de novo, irmãos? Não é uma mensagem de. Para que você saia daqui. Não, é uma mensagem verdadeira, real. Temos que lembrar de tudo que Deus já fez por mim e por você. Quantos livramentos. Quantas vitórias. Quantas vitórias, irmão, inesperadas. Que você lembra, consegue lembrar? Que você viveu, você fala, puxa, mas aqui? Como que vai ser? Quem que vai mudar o coração dessa pessoa? Como que eu vou conquistar aquele emprego? Como que eu vou comprar minha casa, não sei como que eu vou vencer esse câncer. Quantos testemunhos de pessoas que venceram o câncer, vitórias que Deus deu. Temos que lembrar quanta provisão, Deus te deu provisão, irmãos. Teve um momento que você falou, uau, e agora? Eu não sei o que eu vou comprar essa semana, e Deus veio e abriu as janelas do céu para você. Não é homem, é Deus. Tinha um jovem na América. Ele conta. Eu já vivi isso, irmãos. Tantas vezes que Deus proveu para minha casa, a casa da minha mãe. Meu pai saía para buscar, naquela época, de bicicleta, buscar a mistura. Meu pai chegava com uma guloseima tão deliciosa, um pé de alface e um ovo no bolso. Eu não estou me enganando, é verdade. E tinha momentos que nós tínhamos dificuldade e Deus tocava no coração das pessoas. As pessoas levavam a nossa casa lá uma compra, mas não tinha pedido para ninguém. Mas Deus tinha ouvido o pedido. Quantas coisas mínimas, irmãos, que eu lembro. Desejos que eu tinha. Deus nos ama. Deus foi caprichoso, assim, de coisas que não era fundamental. Mas Deus é um Deus de provisão. Temos que sempre lembrar tudo que Ele já realizou na nossa vida. Amém? Quando você se sentir ansioso, tente lembrar disso, leve com você essa mensagem, essa semente. Filipenses 4. Filipenses 4, 6 ao 7. O que eu faço? Porque a família fica um caos. Um começa a reclamar, é a sua culpa, foi você. Senhor, nós vamos colocar em ação Filipenses 4, do 6 ao 7, aqui na nossa casa. Amém? Está levando com você essa ferramenta, querido? Às vezes a gente... Só que isso tem que entrar no seu coração. E você e eu, que quando a gente fala quem é ansioso, também levanta a minha mão. Não para dar exemplo, mas porque eu tenho que ficar ansioso também. Com tantas coisas. Como é bom descansar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, você vai ser guardado pela paz de Deus. Sabe o que é isso, querido? É uma paz que você não entende. E que você começa a desfrutar daquilo, meditando nas palavras de Deus. Todo tipo de pensamento ruim, de angústia, de ansiedade, de coração pesado, de garganta, nó na garganta sai. E você começa a descansar em Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós temos a liberdade que o Senhor nos deu de lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades. Vivemos tempos difíceis. Começo de dores, de parto, eu acredito, Pai. E às vezes nos deparamos com situações que parecem ser intransponíveis. Mas nós clamamos a Ti. Suplicamos a Ti. Agimos com ação de graças. E o Senhor nos responde imediatamente com a Tua paz. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, invada os corações de quem está aflito agora aqui, em nome de Jesus. Que entendam, que comam dessa palavra, que coloquem em prática e saiam daqui diferentes. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, que tenham uma mudança de vida, que a sua vida seja pautada no que se diz respeito à ansiedade, em Filipenses 4, 5 e 6, 6 e 7. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.